Esse processo, ele iniciou em julho de 2007 e de lá para cá temos feito uma série de modificações, seja no âmbito da legislação nacional, que são leis complementares, seja no âmbito de iniciativas do Ministério da Fazenda, do Ministério da Indústria e Comércio, do Ministério da Previdência, do Ministério do Trabalho e do CONFAS, junto às suas juntas comerciais, para que efetivamente a gente possa desburocratizar, simplificar a vida e contribuir para que esse setor continue crescendo, gerando emprego e fazendo o desenvolvimento nacional. Temos um segundo ponto em debate nessa matéria, que é a questão da substituição tributária dos governos estaduais. Nós construímos um sistema em que a carga tributária máxima para aqueles que são do setor de comércio, envolvendo aqui 8 tributos, o ICMS do governo estadual, o ISS do governo municipal e 6 tributos federais, entre esses a contribuição patronal. Ela é zero sobre a folha de pagamento do empregador e a sua contribuição passou a ser um percentual sobre o faturamento, pois todo esse setor, a sua carga tributária máxima é de 13,6% de que ele contribui com o município, com o Estado e com a União. Isso, a nossa carga tributária média hoje é de 34%. Para esses 5.099.000 micro e pequenas empresas, a sua carga tributária é de 13,6% para aqueles que são do setor de comércio e mais 0,5% para aqueles que são da indústria, chegando a 14,1%. Portanto, o Simples Nacional, essa iniciativa em que o presidente Lula ajudou a construir a partir da emenda constitucional número 42, de dezembro de 2003, e que em seguida o Congresso Nacional regulamentou, já permitiu sair de 1.337.000 micro e pequenas empresas lá em julho de 2007 e chegamos a 5.099.000 em junho de 2011. E nós queremos cada vez mais contribuir com o fortalecimento do empreendedorismo, principalmente num país que caminha para ser a quinta potência econômica do planeta. É bom lembrar que lá em 2003 nós éramos a 12ª potência econômica do planeta. No governo Lula, ele conseguiu trazer para a 7ª potência econômica do planeta e tivemos nesse período a 2ª maior crise econômica da humanidade, que foi a crise de 2008 e 2009, em que muitos países ainda tentam sair dessa crise, a exemplo da Grécia, de Portugal e tantos outros países, e o próprio Estados Unidos e o Brasil, com a sua maneira empreendedora, com a sua maneira de condução da sua economia, de estimular a micro e a pequena empresa, nós conseguimos sair com muito mais rapidez e somos um dos países do mundo que mais gera emprego com carteira assinada, emprego de verdade, emprego com proteção dos nossos trabalhadores. Temos uma segunda grande demanda, que diz respeito às nossas trabalhadoras domésticas. Digo trabalhadoras porque a ampla maioria são mulheres. Temos algo em torno de 7.200.000 trabalhadores domésticos nos nossos postos de trabalho, nos nossos lares, são jardineiros, são pessoas que integram essa atividade. E algo em torno de 5.200.000 desses trabalhadores não têm os seus direitos trabalhistas e previdenciários reconhecidos. Louvo a iniciativa da Organização Internacional do Trabalho, que resolveu enfrentar esse problema, determinando de que tivéssemos uma legislação que permitisse resolver essa grave pendência que nós temos junto aos trabalhadores domésticos. E o Brasil tem 15% de todos os trabalhadores domésticos cadastrados no mundo. E nós temos o maior índice de pessoas na informalidade, na ilegalidade, dentro dos nossos lares. Enquanto o movimento sindical brasileiro está discutindo a necessidade que a licença maternidade saia de 4 para 6 meses e é justo essas trabalhadoras domésticas que estão dentro dos nossos lares, ao ganhar a sua criança, não tem um dia de licença para poder dar o peito a essa mãe, a sua filha ou seu filho, porque a patroa, o empregador, não reconhece os seus direitos trabalhistas, não assina a sua carteira. E eu acredito que nesse ano de 2011, com o crescimento econômico que nós estamos tendo, com a recuperação do poder de compra das famílias brasileiras, com o empreendedorismo forte que nós estamos tendo, nós precisamos ter um olhar todo diferenciado para as trabalhadoras domésticas, para que a gente consiga cada vez mais formalizar o mercado de trabalho, garantir os direitos previdenciários, os direitos trabalhistas, como estamos fazendo com as micro e pequenas empresas no Brasil. Nós temos também, nessa matéria da micro e da pequena empresa, a questão da substituição tributária, que é a cobrança do ICMS por parte dos estados. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo essa substituição tributária para burlar a lei do Simples Nacional e, em cima dos micros e pequenos, retirar impostos para compensar o incentivo fiscal que alguns estados estão dando para os grandes empreendedores. Exatamente por isso, se nós analisarmos o que a gente arrecadava deste segmento lá em 2007 de ICMS e comparar com o que nós arrecadamos agora em 2010, tivemos um crescimento, Inácio Arruda, nosso senador, de 253% a mais. Ou seja, os micros e pequenos, o que eles arrecadavam lá em 2007, comparando com o que nós arrecadamos de ICMS em 2010, teve um crescimento de mais de 250%. E quando você abre a substituição tributária para a micro e pequena empresa em 2010, nós tivemos mais da metade da arrecadação através da substituição tributária para neutralizar os bons frutos do Simples Nacional e, com isso, contribuir para o aumento da carga tributária, impedindo que o Brasil possa ter uma carga tributária compatível com a realidade brasileira. Para finalizar, senhor presidente, nós aprendemos nos vários setores de seminários e nos bancos da faculdade de que um tributo, para ser justo, ele precisa ter, primeiro, a progressividade, para que aqueles que menos têm, menos paguem. Os que mais têm, paguem de acordo com a sua capacidade contributiva. O ICMS é exatamente a negação dessa forma justa de se cobrar imposto. O ICMS incide mais fortemente em cima daqueles que menos têm, porque a carga tributária é linear. E aquele que menos tem, que tem até 2%, que tem receita, que tem salário médio de até dois salários mínimos por mês, a sua carga tributária é idêntica àquele que tem acima de 20 salários mínimos por mês. Portanto, é extremamente injusto e aqui, com o Simples Nacional, nós começávamos um sistema de justiça tributária com ICMS. Mas, lamentavelmente, alguns governadores, alguns secretários de Fazenda, utilizaram a substituição tributária para poder burlar a lei que nós aprovamos em dezembro de 2006. O segundo grande critério, senhor presidente, para que um tributo seja justo, é exatamente a possibilidade de ter uma baixa sonegação. Quanto menos sonegação tem um tributo, mais justo ele é, porque todos contribuem. O ICMS é exatamente a negação disto. O passeio da nota fiscal, a burocracia para poder fazer arrecadar esse imposto é muito forte. E esse critério do Simples Nacional fecha as portas com a sonegação, porque junto com ele vem a nota fiscal eletrônica e o SPED, que é um sistema simplificado de processamento para fechar essas comportas. E a terceira questão de um tributo justo é aquele que tem um baixo valor na sua arrecadação. Ou seja, para arrecadar, você basicamente não tem custo. O Simples Nacional tem custo zero para os governos estaduais na sua arrecadação. Porque o empresário recolhe através da guia própria e o sistema redistribui na boca do caixa, como a gente diz, na hora do recolhimento, sem ter um centavo de custo para o governo estadual, para os cofres públicos. E o ICMS é um dos impostos mais caros que o Brasil tem, porque você precisa de um aparato, que é o fiscal da feira, é o fiscal da cancela, é o fiscal do posto, é o fiscal que na madrugada está lá olhando a carga, criando todo um custo para a sua arrecadação. Por isso, nós queremos dialogar com os 27 governadores, com os CONFAS, para que nós possamos construir um sistema que seja justo, que seja progressivo, que tenha baixa sonegação e que possa ter um baixo custo da sua arrecadação. O Simples é tudo isso, mas, lamentavelmente, a cabeça de alguns CONFAS, a cabeça de alguns governadores, resolve burlar o que tem de bom para igualar tudo no que é de pior, para dizer: o sistema tributário brasileiro é ineficiente e a gente precisa fazer grandes transformações. Eu sou um daqueles que entendo que o Simples Nacional foi a melhor experiência tributária que o Brasil construiu nos últimos anos, em que permitiu reduzir a carga tributária, dar segurança aos entes do Pacto Federativo e mostrar que é possível você reduzir a carga tributária ampliando a sua base de contribuição e, a partir daí, todos saem ganhando, como os 35 milhões e 700 mil pessoas que ascenderam na pirâmide social vindo para a classe média. Muito obrigado, senhor presidente.